A Presidente da TAP só receberá um bónus que pode chegar aos 3 milhões de euros se for cumprido com sucesso o plano de reestruturação da companhia aérea até 2025. As condições foram detalhadas esta tarde pelo Ministro das Infraestruturas. João Galamba diz que este bónus só será pago caso seja possível recuperar uma parte significativa do dinheiro injetado na empresa.
O bónus a ser pago será pago apenas no final, em 2025-2026, no final do processo de reestruturação e apenas se este for bem sucedido. Como é público, o Governo pretende iniciar imediatamente o processo que conduzirá à abertura de capital da TAP. Temos boas expectativas quanto à conclusão deste processo e, obviamente, que recebendo ou não, e apenas no final deste período, portanto 2025 e 2026, o pagamento de um bónus apenas acontecerá se o processo de reestruturação da TAP for bem sucedido e se uma parte significativa do dinheiro injetado na TAP for recuperado.
Os esclarecimentos de João Galamba, numa altura em que os partidos da oposição têm deixado duras críticas ao bónus que a presidente da TAP poderá receber. O Jornal Económico e a CNN Portugal revelaram nas últimas horas que, no momento em que foi contratada, a presidente da companhia aérea definiu condições para que pudesse receber um bónus de 3 milhões de euros. Segundo estas notícias, para ser válido o contrato teria de ser aprovado em Assembleia Geral da TAP e isso não terá acontecido. Alguns partidos da oposição defendem que, se for ilegal, o bónus não deve ser pago e questionam quem no governo sabia deste valor. Esta tarde, em Castelo Branco, o ministro das Infraestruturas pediu aos responsáveis políticos para terem em atenção o delicado momento que a empresa atravessa.
Nós vamos entrar numa fase muito delicada, que é a negociação da abertura do capital da TAP. Temos excelentes perspectivas de que possa correr muito bem e, portanto, que não só se garanta o interesse público, que é a salvaguarda do hub, das rotas, portanto, aquilo que justificou, no fundo, a injeção de 3.200 milhões de euros na TAP. O apelo que fazemos é de enorme responsabilidade para todos os envolvidos. É um assunto demasiado importante para que seja apenas uma arma de arremesso político e esse apelo, repito, é um apelo que fazemos a todos os responsáveis políticos, porque este é um projeto nacional e importa que corra bem. O Governo está seguramente empenhado em que ele corra bem. Sabemos que o Conselho de Administração da TAP também está e apelamos à responsabilidade de todos.
O apelo de João Galamba aos responsáveis políticos: tenham em atenção o delicado momento que a TAP atravessa. O PSD quer ouvir o Governador do Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência e representantes de bancos e consumidores no Parlamento. Os sociais-democratas estão preocupados com o comportamento do setor bancário. Dizem que a banca continua a reforçar os ganhos à custa dos clientes e dão como exemplo os entraves colocados aos consumidores que precisam de renegociar os créditos à habitação neste contexto difícil. O vice-presidente do PSD, António Leitão Amaro, ouvido esta tarde pela Antena 1, diz que importa deixar o alerta para estas falhas perante a passividade dos reguladores.
Queremos mesmo é transmitir um aviso muito sério aos bancos portugueses e aos reguladores e ao supervisor independente, ao Banco de Portugal, de que há sinais, e estamos a ver sinais, de uma degradação séria das condições da concorrência em prejuízo dos clientes bancários. Pessoas com crédito de habitação que estão a pagar mais do que deveriam e depositantes a receber menos do que poderiam se o mercado estivesse a funcionar em condições concorrenciais, com uma passividade inaceitável da parte do Banco de Portugal, do supervisor. Precisamos também perceber o que é que a Autoridade da Concorrência está a fazer e, de alguma forma, uma dormência governativa.
Dormência e passividade de quem regula e fiscaliza, diz o PSD. Por isso, os sociais-democratas querem ouvir quatro entidades no Parlamento: o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, o Presidente da Autoridade da Concorrência, a Associação Portuguesa de Bancos e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a DECO, que tem vindo a denunciar casos de bancos que estão a dificultar a renegociação dos créditos à habitação, apesar das regras aprovadas pelo Governo no final do ano passado. No momento de grande turbulência nas escolas públicas, com os professores em greve há cerca de 2 meses, os colégios privados dão conta de um aumento das pré-inscrições para o próximo ano letivo. É uma tendência revelada esta tarde na Antena 1 pelo diretor da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Rodrigo Queiroz e Melo.
Para nós, neste momento, é claro, é um aumento significativo das intenções de matrícula para o próximo ano. Portanto, as pré-inscrições. Em muitos colégios que têm muita fila de espera, sempre tiveram, continua igual. A novidade é que muitos colégios onde tipicamente a fila de espera era pequena ou demorava um tempo até encherem as turmas, neste momento há uma maior manifestação de interesse dos pais do que em anos anteriores.
Mas consegue estabelecer a relação com a instabilidade que tem existido no ensino público?
Esse seguramente será também um fator, porque este ano é mais forte. Embora esta tendência para o aumento já se vinha sentindo desde logo no tempo, não é ainda pós-pandemia, estamos agora, mas quando reabriram as escolas, etc. Portanto, este ano letivo já foi um ano letivo com turmas mais cheias.
A instabilidade nas escolas públicas é um dos fatores que estará a contribuir para o aumento da procura no ensino privado. É esse o entendimento da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativa, escutada nesta tarde pela jornalista da Antena 1, Rita Colasso. No dia em que a União Europeia e a Ucrânia voltaram a sentar-se à mesa em Kiev, num encontro que terminou com promessas de mais apoio europeu aos ucranianos, França e Itália anunciaram esta tarde que já concluíram as negociações para enviar um novo sistema de defesa antimíssil para a Ucrânia. Os ministros da defesa dos dois países conversaram ao telefone e afinaram os pormenores técnicos que ainda estavam em aberto. Este é o primeiro sistema antimíssil europeu de longo alcance, de fabrico franco-italiano, e que vai permitir à Ucrânia defender-se dos ataques de drones, mísseis e aviões russos. Também os Estados Unidos anunciaram esta tarde que vão enviar para a Ucrânia bombas de pequeno diâmetro de lançamento terrestre. As bombas têm o dobro do alcance de qualquer outra arma ofensiva que o Pentágono enviou até agora para Kiev. As novas bombas estão incluídas num novo pacote de ajuda militar que ultrapassa os 2 mil milhões de euros e que pretende ajudar a Ucrânia na reconquista dos territórios ocupados, como explica o porta-voz do Pentágono.
Como parte do pacote de ajuda militar dos Estados Unidos, vamos fornecer bombas de pequeno diâmetro de lançamento terrestre. Isto dá-lhes uma capacidade de maior alcance, de poder de fogo, e vai permitir que possam realizar novas operações de defesa do seu país e reconquistar a soberania e integridade ao retomar as áreas ocupadas pelos russos.
O objetivo do novo pacote de ajuda militar que os Estados Unidos vão enviar para a Ucrânia. Um balão de ar quente arrefeceu as tentativas de reaproximação entre Washington e Pequim. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, cancelou já uma visita à China, depois de o Pentágono ter revelado, a João Ricardo Vasconcelos, que um balão de ar quente de espionagem chinês sobrevoou os Estados Unidos a grande altitude.
O balão de alta altitude que sobrevoou os Estados Unidos foi descoberto há uns dias e o Pentágono não tem dúvidas. É de fabrico chinês. Isso deu início a um incidente diplomático entre Washington e Pequim. O secretário de Estado, Antony Blinken, cancelou por isso a viagem deste fim de semana à China.
Estamos ao corrente das declarações da China, mas nós sabemos que se trata de um balão de vigilância. Não posso acrescentar mais detalhes do que isto. O balão violou o nosso espaço aéreo e a lei internacional.
Em conferência de imprensa, o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder, sublinhou várias vezes que este é um balão de vigilância e não meteorológico, ao contrário do que afirma a China. Mao Ning, a porta-voz do ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, tem pedido calma.
Estou a par dos relatórios e nós estamos aqui a procurar verificar a situação e a tentar perceber o que se passou. Quero sublinhar que até que todos os factos sejam clarificados, a especulação e os exageros não vão ajudar a resolver este problema devidamente.
O balão foi visto a sobrevoar o estado do Montana, onde existem silos e instalações de mísseis nucleares. O Pentágono diz que o balão de vigilância não representa um risco civil ou militar, que é manobrável e que até já mudou de rota.
O Comando Norte-Americano de Defesa Aérea está a monitorizar esta situação de perto. Não vamos entrar em pormenores em relação à sua localização exata, mas posso dizer-vos que o balão continua a dirigir-se para leste e atravessa o centro do território continental dos Estados Unidos.
O engenho está a uma altitude superior às rotas comerciais, não afetando, por enquanto, os voos de passageiros. Não foram revelados mais detalhes sobre a informação recolhida pelos serviços secretos militares, mas o balão pode ser abatido assim que estiver a sobrevoar o oceano. O Pentágono confirmou, entretanto, que esta não é a primeira vez e que já foram registados antes outros balões do mesmo tipo a sobrevoarem o espaço aéreo norte-americano.
Um balão de ar quente que está a deitar por terra as tentativas de reaproximação entre Washington e Pequim.